começando mais um CDF Cast, pessoal, o podcast do Cueca de Fora. E hoje com vocês nós temos Thiago Icari.
É massa que tá todo mundo tentando roubar minha fala.
Ravel Teixeira.
Estou vendo o vídeo do novo Street Fighter 1.
E Bia saiu.
Perdi minha voz.
Ela deu a voz para a bruxa do mar e ganhou pernas. Não percebeu, não.
E no cast de hoje nós vamos falar sobre o fantástico mundo das Andar Pelo Mundo.
Hã? É o programa mais Amaury Júnior da podosfera.
No cast de hoje vamos descobrir como não morrer acidentalmente no meio de uma viagem ou não, enfim. Já dá. Depois dos e-mails, esse é como vai ter. Depois nada.
E o vazio.
Então, crianças, como nós vamos falar hoje de viagem, certo? Quem é que quer começar falando uma das suas viagens? Eu sei que vocês três já fizeram viagens internacionais. Quem viajou em que época aqui? Qual foi a primeira viagem de vocês?
Internacional?
Não, internacional.
Internacional, porque somos todos ricas.
Rica!
Rapaz, a minha foi em 2009 pra Austrália e eu tinha medo de avião.
Foda. Bom começo.
É porque demora muito, cara, pra você ir pra lá. O Jovem Nerd reclamou que era longo, não sei o que, em Nova Zelândia. E pra ir pra Austrália, você antes passa pela Nova Zelândia. Vocês, a Austrália ainda é mais longe que Nova Zelândia.
Apenas.
Ravel, quantas horas de viagem, Ravel?
Abaixo com as 32 horas.
Caraca, filho.
Descia pra São Paulo, pra ir pro Chile, pra do Chile ir pra Nova Zelândia, pra da Nova Zelândia ir pra Sydney, pra de Sydney pegar um voo local lá, pra ver o posto. Demorou.
Ravel, você foi fazer o que lá mesmo?
Assim, a versão oficial que eu dou pra minha família. Eu fui fazer um curso de inglês, cara. Fui tentar arrumar uma possível cidadania lá, ou algo do gênero.
Ficasse quanto tempo lá mesmo, Ravel?
6 meses.
Cara. 6 meses.
É, e tipo, lá era um lugar muito bom pra visitar, porque você tem acesso a todo tipo de cultura, né? Metade das pessoas na Austrália não são da Austrália. É árabe, asiático, é indiano.
É lógico. Tu quer o quê? Um país que a fauna local mata quase todo mundo? Só os malucos que vêm de fora pra continuar.
Ele tá por fora, é a galera local. A galera local é que nem aquele cara lá que morreu pra raia. Ninguém tem medo disso, não. A gente que vem de fora que tem medo. Eles acham a coisa mais fresca do mundo. Eu lembro que eu tava atravessando uma rua com a namorada do lado, uma namorada brasileira, que ela foi comigo. E tinha uma aranha, cara, gigante, assim. A aranha era maior do que minha mão aberta, assim. De uma árvore pra outra. E ela ia mesmo de cara na aranha. Segurei ela pelo braço, assim, eu fiz, não, freio. Aí mostrei pra ela, ela, minha nossa, assim, Austrália.
Cara, pra um país que tem um bicho, que tem um bico de pato e uma cauda de castor, e tem pelo.
E bota ovos e amamenta, tá ligado?
É, ferrão. Pois tem ferrão com veneno.
A Austrália é um país muito maluco.
É, meu amigo.
Ô, Ravel, eu lembrei agora, tu tem que contar aquela história do carnaval, velho.
Sim.
Como é que tu descreveu o carnaval pra galera?
É porque, tipo, a gente era proibido de conversar na língua natal. E a gente era incentivado a andar com o pessoal de nacionalidade diferente. Na minha turma só tinha outro brasileiro, um surfista lá, e definitivamente não era o tipo de cara que eu puxava a conversa, então não foi assim necessariamente um castigo pra mim. Então assim, o povo que eu andava, que eu almoçava todos os dias, era um russo, um coreano, um árabe, um Saudi Arábia, e tinha um japonês que às vezes ele tava com a gente, às vezes não, porque o japonês, ele era assim, entre aspas, mal educado nessa questão, né? eles diziam que era falta de educação, eu não via problema nenhum nisso, eles diziam que era falta de educação.
É. Era esse que gostava de tudo rosa?
Não, era outro.
Ah, tá.
Gostava de tudo rosa era o Yuki. Esse era o Eiski, que é Eisuki, da língua da gente. Eu cheguei lá e descobri que era Eiski, a pronúncia.
É, tudo bem que eu descobri que o meu nome se chama Arthur.
Arthur, King of Britain.
Sovereign of all England.
Não é Eisuki Uramesh, não é Eisuki Uramesh.
O meu é James.
Eu, na língua deles, é Laveru. Aí eu sei que nesse dia o Japo, ele veio almoçar com a gente, né? Tipo, os japoneses têm mania de se aglomerar. E o pessoal lá reclamava muito isso com eles. Eles iam almoçar e almoçar todo mundo junto. Acabava a aula, eles iam pro corredor e ficavam conversando todo mundo junto.
É bem diferente brasileiro.
Eles não se misturavam. Mas esse colega, ele talvez por ser mais velho, eu acho que ele tinha 30 anos já. Ele não tinha isso, não. Ele se esforçava mesmo pra interagir com todo mundo. Apesar de ainda ser tímido pra caramba e ainda ser um japonês. mesa. E eu sei que tá todo mundo lá na mesa, almoçando, tá não sei o quê. E a gente tinha mania de, assim, tá todo mundo calado na mesa comendo, e de repente alguém perguntava alguma coisa pro outro, sobre a cultura do outro, e o cara respondia, e a gente voltava a comer e fazia mais um segundo de silêncio, entendeu? E a rotina da gente era essa. Aí eu lembro que nesse dia, eu perguntei pro coreano se era verdade que na Coreia eu consumia cachorro. E aí todo mundo parou, tô olhando pra ele, esperando ele responder. Ele fez assim, pera, né, com a mão, engoliu a comida. Aí a resposta que ele me deu foi mais ou menos assim: não é como se a gente passasse manteiga no pulo e botasse uma frigideira. Como aqui tem um canguru, sim, lá na Austrália, tudo come canguru, porque canguru é praga. Uma das formas que eles encontraram de controlar a quantidade de cangurus que existe na Austrália é consumir a carne do canguru. Ele, não, porque assim como o canguru aqui na Austrália, tem uma raça de cachorro lá que a forma que a gente, que o meu povo, ele falava bem assim, a forma que o meu povo encontrou de lidar com a situação foi comendo. Então, assim, a gente não come qualquer cachorro, a gente come aquele cachorro.
Ah, velho, não sabia dessa não.
Eu fiz, mas o gosto não é igual, né? Aí eu não sei.
Eu só como desse tipo, como é que eu vou saber?
Tem gosto de galinha.
Tem gosto de galinha. Não, com certeza essa piada era por isso. Aí eu sei que logo depois que eu fiz essa pergunta, o japonês me perguntou: mas não é verdade que no Brasil tem uma data que vocês comemoram dançando blues na rua? Aí eu fiquei olhando pra ele assim, pra cara.
Acho que sim.
Cara, ele perguntou pro único brasileiro que não podia, velho, essa pergunta.
Totalmente.
Tipo, quando eu me toquei que ele tava falando do carnaval, aí eu fiz, ah, cara, não é.
Não só uma data, como uma semana inteira, né?
Você indo pra lugares e cidades específicas, uma putaria, viu? A galera se come na rua, ninguém tem problema. Ele olhou pra mim assim com a cara sugou.
Caraca, velho. O bicho marcando logo na sequência passagem Brasil. 1º de março.
Eu incentivei eles, cara, ferozmente. Eu lembro que eu conversando com o coreano, a gente tava andando assim no campus. E tinha umas coreanas tomando banho deitada no gramado. E tipo assim, de fato, entre as asiáticas, as coreanas são as mais bonitas. Elas não têm mania de deixar dente morto. Depois eu descobri que era status do Japão, você ter dente pra fora. Mas é absurdo, cara. Você é dente nascendo enquanto tá a gengiva.
Pera. É status social você ter os dentes pra fora?
É, o japonês acha.
Japão é charmoso.
Caraca, meu irmão. Caraca, que nível de beleza é essa, velho?
Sei, cara, mas é normal.
Ele realça sua individualidade.
Então, a crocotada daquela novela ia fazer sucesso no Japão.
Cara, e eu me toquei porque com o povo do japonês, as mulheres de
todo. Caraca, velho, ia ser bom.
Eu olhava assim, caramba, eu não consigo não. Eu acho que era que eu vou precisar de ponto se uma mulher dessa viesse fazer um serviço oral. Os gente nada que ela tem. Mas, beleza, eu voltando ao ponto da história, né? Aí ele apontou as coreanas deitadas em gramado, aí disse assim, pô, bonito, né? E eu não tinha me tocado que elas estavam ali. Por quê? Porque o povo asiático, ele se veste muito assim, comportado, pelo menos no campo universitário.
Tipo Psy.
Eles não se vestem como se eles estivessem numa barrada.
Acostumado culturalmente no Brasil, a menina tá com a bunda de fora e os peitos pra fora também.
Mostrando barriguinha, mostrando umbigo, mostrando o corpo. Poxa, lá na universidade ninguém se veste assim, a não ser a brasileira.
Lógico.
E eu só quis tocar disso quando ele me falou. Ele fez um call. Uma forma de você reconhecer a brasileira é que ela tá sempre com o umbigo de fora.
Caraca, olha o estereótipo que a gente vende, baby.
Olha que beleza.
Não, e olha a minha inocência. Aí eu respondi pra ele, porque aqui é frio, né? Aí ele olhou pra mim e falou, não, pô, porque aqui é universidade.
Caraca.
Aí eu, pode ver, peraí. Aí cruzei os braços. Ele, inclusive, me elogiou, dizendo que eu era um brasileiro educado. Não era comum um brasileiro ser educado.
Caraca, meu irmão.
Então, parece. E aí eu. E eu parei assim e disse, por quê, né? Vamos lá, vou ficar de ser um pouco patriota, vou ficar um pouco ofendido e vou pedir para ele justificar. E aí ele falou coisas, por exemplo, brasileiro conversa com outro brasileiro em português durante a aula. Brasileiro atende o celular durante a aula, nem que seja para dizer assim, ei, tô na aula, me desliga, mas já atrapalha, tá ligado? E ele foi falando assim, coisas que brasileiro faz, que ele disse, cara, eu só vejo o brasileiro fazer, mas foi mal aí. E tipo, lá onde eu tava, tem colombiano, tem chileno, tem argentino, entendeu? Então não dá nem pra dizer não dá nem pra dar desculpa de que é latino, e todo latino é assim, né? Coisa de brasileiro mesmo.
Caraca, velho, que...
Brasileiro levando a zoeira aos quatro cantos do mundo, né?
Quem tem... o namorado da mulher onde eu morava, que eu morava com... Eu fui pra lá, tipo, casa de família. Mas, na verdade, a casa de família era uma solteirona e cachorro.
Beleza.
E ela tinha um namorado e tal, que era formado em engenharia, mas trabalhava de pipô, porque ela se ganhou.
Maravilha! Não vou pra Austrália.
É isso aí, Bia. Já sabe pra onde não vai.
É o mesmo honorário, meu amigo. Você trabalhar com a coisa que é curso superior ou não. Porque lá não tem gente sem curso superior. Então, eles pagam bem pra qualquer coisa. Aí, eu sei que tava lá um cara borrado, bituca, sentado na mesa, conversando com a gente. E aí ele tava me contando que no condomínio onde ele mora, eles não alugam mais pra brasileiro, porque brasileiro fazia tumulto. E aí eu disse, que tipo de tumulto ele faz? Ah, dá festa nu da piscina, quebra copo de piscina, e aí você seca a piscina pra limpar a piscina.
Beleza.
E aí eu lembro da cara da minha namorada, eu falei, tá ligado com a forma do prato. Porque o sobrenome dela é Patriota, tá ligado? E ela de fato é um tanto patriota, mas ela saiu de lá, tipo, não tem como defender mesmo o brasileiro. Tá
ué, 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 ué.
É, você tenta, pô, você tenta fazer alguma coisa de bom, assim, pelo país, mas...
Mas o país já tá fazendo mal contra ele.
É, tipo, já tá perdido.
Uma das coisas que eu conversei, inclusive com os outros brasileiros, homens, era que teve uma hora que eu tava no centro de mídia na universidade, que era um lugar incrível. Eu lembro que eu até filmei pra mostrar pra galera no Brasil, porque de noite ele parecia uma boate, que era só luz de neon pra todo lado. E segundo que ele tinha 5 telões com PlayStation 3 e Xbox.
Caraca.
Era pra galera sentar e usar a conta, sem falar computadores e mesas pra você ligar laptop e usar a internet no lugar.
Mas tu já tinha dito, não foi que a internet da Austrália era meio bugada, né?
Não, você não conseguia baixar nada em serviço público de download, porque o IP era de todo mundo na universidade. Então sempre já tinha alguém baixando alguma coisa, o IP já tava em uso, espere acabar o download pra você poder baixar outra coisa. E eles tinham um proxy muito bom que não permitia torrent nenhum, de nenhuma forma funcionar. Eu não conseguia baixar nada em torrent e pra baixar algum mesmo
com o mundo. Como o Ravel ficou sabendo disso, me pergunta.
Tentei, cara, eu procurei tutorial, eu perguntei pra acesso, com um colega meu que manja bastante.
É, já tinha outro brasileiro usando. Botaram um brasileiro pra cuidar dos torrents.
Provavelmente. Eu sei que não funcionava de jeito nenhum. E aí eu tava lá no início aqui, um dia e tava vazio o lugar, era madrugada, né? Você pode usar a qualquer hora aquela porra, é só passar um cartãozinho de aluno e entrar. E aí eu tava lá sentado e tinha duas brasileiras conversando em português e eu sentado na minha, olhando o meu foot, né? Pelo foot. E aí eu lembro que uma brasileira conversando com a outra, não sei o que, de balada, meu irmão. E eu sem prestar atenção. Mas aí ela falou um negócio que chamou minha atenção. A frase foi exatamente assim: estou pensando em dar pro meu instrutor de paraquedismo.
Beleza!
Eu dei aquela levantadinha assim, eu olhei por cima do monitor, tá ligado? Depois baixei a vista de novo. Automaticamente comecei a escrever com o colega, meu irmão. Você não sabe o que eu acabei de ouvir. E aí eu escuto a outra dizendo: menina, não fala essas coisas altas, rapaz ali. Aí a menina olhou pra mim e disse: isso não é brasileiro, não, ele é árabe.
E aí, caraca, velho, o que vocês.
E aí eu conversando com meus colegas árabes, e eles olhando pra mim, eu pensei: não, você tá mais pra mexicano mesmo. Porque cara de árabe não, eu, caralho, só tô caindo, né?
Só faltou um chapéu.
É, eu vou chegar com um burrito e um sombreiro. Mas eu sei que nesse dia, antes de ir embora, eu dei boa noite pra ela.
Caraca.
E aí, boa noite pra
você. Vou bater no palmas pra você.
Saí de lá, botei minha pasta de nas classes e olhei pra ela e falei boa noite pra você. E elas ficaram olhando pra mim.
Sacanagem.
Menino Fu, você viajou pra onde?
Então, esse ano, depois de aproximadamente 29 anos sem ter viajado pra nenhum outro lugar, além de lugar nenhum, além de um mundo, ninguém entendeu o que eu quis dizer, mas foda-se, eu viajei para os Estados Unidos.
É o pessoal do Baron, né, que tu vai falar?
É, justo. Eu conversava com o pessoal nas internets lá pra... Eu acho que eu comecei a conversar com o pessoal em 2000, num fórum lá, e passei de um fórum pra outro, até começar a conversar com esse pessoal do Baron online. Eu acho que era lá pra 2002 ou 2003. E aí eu ficava conversando com o pessoal, mais ou menos naquele mesmo jeito que a gente conversava lá no Fórum Yosai. É, Fórum do Mal, muito bem, cara. Obrigado por me lembrar. Do jeito que a gente conversava lá no Fórum Yosai. E aí, da mesma forma, né? Começou, tinha toda uma comunidade lá conversando, passou um tempo e morreu. E nem quase todo fórum, assim, de poucas pessoas. Aí, o que acontece? Nessa época eu planejei, pô, podia visitar o pessoal, tá? Eu ficava só no planejamento, mas ficava só nisso, né? Que era estudante, não tinha como viajar assim, preço de viagem é uma coisa inimaginável, então não ia dar de jeito nenhum. Sim, o que aconteceu? Aí morreu o fórum e tal. Aí, ano passado, o pessoal lá do trabalho começou a bora viajar, começou a meio que tentar combinar uma viagem pro exterior e tal, me convenceram a fazer passaporte. Então eu fiz o passaporte, tirei visto pra ir pros Estados Unidos, minha barba não estava muito grande na época.
Tá, ficou fácil por causa disso.
Ajudou bastante.
Exato. Aí pronto, né? Tinha passaporte e tinha visto. E então, beleza, podia viajar quando quisesse, né? Só que acabei não viajando na época que planejava e tal. E aí, no início desse ano, de repente, o pessoal do Baron, de muito tempo atrás, a gente iniciou uma conversazinha assim no Facebook, e de repente foi. E recriaram o fórum, tá? A gente começou a conversar de novo. Aí eu disse, caralho, essa merda vai passar, assim, 2 semanas e vai morrer. Eu tenho que combinar agora de visitar esse povo. Não, é agora. Aí foi, eu disse lá, não, vou visitar você, definir. Vou visitar vocês, não sei o que lá. Eu disse, assim, do nada. Aí eles, como assim? Que estresse. Ficou meio certo, né? Só não sabia quando. Quando surgiu uma promoção, aí fui, né? Comprei a passagem. Então pronto, ah, tal, vou em tal época, não sei o que lá. Aí eu separei pra passar lá 3 semanas, né? Que eu pensei, não, vou visitar esse pessoal. É, posso passar mais ou menos 1 semana aqui. Eu quero visitar uns colegas meus da universidade que foram trabalhar no Google lá na Califórnia. Então, lá do outro lado do país.
Meus colegas de universidade trabalham no Google.
Eu tenho uns 3 colegas que trabalham lá e um professor.
Quer dizer, só tu que não se deu bem na vida.
Não, eu sou um bosta, exatamente. Oportunidade não faltou, né? Aí o que aconteceu? Vou visitar esses amigos meus lá também, deixei 1 semana, e eu também vou em Orlando, né? Então, não, eu vou comprar mesmo, foda-se, 3 semanas mesmo. Eu comprei pra passar 3 semanas lá, tal, pronto. Tô com tempo sobrando, dá tempo de ver todo mundo, vai ser ótimo, beleza. Aí, assim, 2 semanas depois, fui começar a me organizar, assim, as coisas. Ah, é, tem que pagar hotel.
É bom, né?
É, justo. Aí eu chorei, eu fiz uns cálculos e chorei. Tipo, é o seguinte, eu separei, eu comprei a promoção, né, da viagem. Ó, pô, promoção, aproveitei a promoção aqui. Eu viajei e de volta por quanto? Promoção muito boa, na verdade. Foi R$900 no total. Era 700, um preço que realmente é muito baixo. Só que aí com as taxas, não sei o que, ficou 900 e bocado. Quase R$1.000. Beleza, né?
É, ficou bom.
Não, ainda ficou muito mais barato do que que normalmente se paga. Aí, mais hotel, 3.000. Uou, porque eu sou um gênio.
Dá pra ficar na casa de ninguém?
Pois é isso que eu tava pensando agora. Será que ninguém teve a... se apiedou de você?
E nessas horas o cara dava até na garagem.
Olha, não, até que dava mesmo. Mas eu realmente quis não ir pra hotel nenhum, porque, tipo, eu conheci esse pessoal 10 anos atrás. E aí eu mal tenho contato com eles mais, né? Tinha, né? Tinha algum contato, ainda conhecia.
Sei lá.
Vai que eles viraram vendedores de órgãos de estrangeiros, né? Durante esse meio tempo.
Não, vai que eu virei vendedor de órgãos de estrangeiros, entendeu? Aí, bicho, eu não queria sair pedindo ao pessoal pra ficar na casa deles, não. Aí saí procurando, né, hotel, fiquei pela primeira vez em albergue na minha vida, vi que não é nada demais, é perfeitamente ível.
Perfeitamente ível.
E pronto, recomendo a todo mundo ir pra albergues.
Eu queria lhe dizer não, mas você já ficou num albergue, viu? Quando a gente foi pra Recife, pra aquele HeroCon...
Ah, é verdade.
Aquilo era um albergue misturado com um puteiro, porque tinha luz vermelha.
É, tinha luz vermelha. É, rapaz. Verdade.
Eu não queria lhe dizer não, mas aquela galerinha lá embaixo tava tomando uísque chechelento, esperando pra comer as putas do andar de cima que a gente tava.
Caraca. Eu estava dormindo, não sei do que você está falando. Onde você foi, cara, nesse dia, que eu não lembro.
Que evento de anime foi esse, né?
Justo. É, que evento de anime foi esse?
Normal, evento normal.
Um evento comum. Eu chamo isso de final de semana monótono.
Sim, eu não. Bom, de fato tinha ficado dessa vez, né? Mas mesmo assim, tipo, a gente fechou um quarto, né? Só tinha gente conhecida no quarto.
Sim, sim, você ficou sozinho lá e tal.
E aí, beleza, né? Fiquei. É, então, o motivo da minha viagem era principalmente pra ir visitar esses meus amigos de 10 anos atrás. Mas aí também ia servir pra eu visitar os meus amigos que estavam morando lá em São Francisco. E, obviamente, eu indo pros Estados Unidos, então é lógico que eu tinha que ir lá, tinha que ir na Disney.
Las Vegas.
Las Vegas!
Las Vegas!
É uma maquete. Cara, eu me arrependi no voltei de Vegas, velho. Que merda. Eu vou falar disso depois. Eu falo disso depois. Sim, então o motivo principal da minha viagem era esse, né? E visitar esse menino amigo. Mas também servi pra ir pra outras coisas e pra ir pra Disney. E é óbvio, né, que eu fui e comprei um iPhone.
Olha só, lógico.
Muito bem.
E se fosse em tempos reais, seria um PS4.
Sim, exatamente. Sim. Minha próxima viagem, eu vou voltar com o PS4 numa mão e um iPhone.
E vai ser barrado pela alfândega.
Detalhes, detalhes. Aí beleza, né? Só que aí, quando tava chegando perto da viagem, aí começaram a me colocar medo nas coisas. Ah, não, você tem que tirar a barba, porque você claramente é um terrorista com essa barba. Não vão deixar você entrar, vão barrar você, vão sodomizar. Aí pronto, né? Aí, não, você tinha que tirar a barba, não sei o que lá. O povo ficou botando medo, não sei o que lá. E aí foi, cheguei a sair pesquisando. Aí depois eu me convenci de que, bicho, o povo só tá falando, mas não tem lógica me deportarem por causa da barba. Isso pode até acontecer com um jeito que tem cara de árabe.
Ei! Obrigado pela parte que me toca.
Ah, velho, mas comigo não, né? Comigo é tipo, porque eu sou brasileiro. Comigo eles iam estar preocupados, não era com mané barba, eles iam estar preocupados com eu querer ser imigrante legal.
Exato.
Então eu só ia ter que provar que não era isso. Mas aí depois eu vi assim que, bom, não tem muito o que fazer sobre isso. Então, pronto, foda-se, né? Vou e pronto.
Como foi que tu fez pra tu provar que não era?
Que não tava tentando ser imigrante legal?
É.
É o seguinte, a maior coisa que eu podia fazer, que todos os sites recomendavam, era: ah, você vai ficar na casa de um amigo seu? Não diga isso, porque eles vão achar que você não sei o que e tal. Só diga que você vai ficar no hotel, pega o nome de hotel e tal. Só que eu percebi, porra, se eu for inventar isso, eu vou me enrolar na hora, não vou saber mentir
eu
na hora
sei mentir.
E vou me fuder. Eu não sei mentir, caraca, vai ser uma merda.
É o Cosmo, tá ligado?
Aí foi, eu disse, não, eu vou simplesmente falar lá e foda-se. Eles perguntam onde é que você vai ficar. Aí, originalmente, eu planejava, vou ficar aqui, depois vou pra cá. Eu percebi, vai dar uma enrolação danada pra explicar isso direito. E, na verdade, não precisa disso. Então, se me perguntarem, eu detalhe. Mas, tipo, eu só fiz botar lá. Não, vou ficar nesse hotel aqui. Era só um hotel, tipo, eu tava em Chicago. Mas tava apontado, tava mostrando pra ele um hotel que ficava numa cidade que ficava 4 horas de distância, que era o primeiro hotel que eu ia ficar. E nem ia ficar naquela mesma noite, porque aquela mesma noite eu ia...
Rolar um apocalipse zumbi.
Aí quer dizer, pô, não vou ficar explicando isso tudo pro bicho.
Que... É literalmente você ter poder de... O que é que você vai fazer? É diversão. Vai pra onde? Tá o canto. Pronto. Acabou. Encerrou, né? Assim.
E foi... Eu ainda fiquei preocupado com uma coisa. No meu passaporte e no meu visto, minha foto, eu não estava de barba. E eu queria viajar porque queria. Queria porque queria não tirar a barba. E aí já tinha tirado um pouco. Um mês antes, já tinha me arrependido, não ia tirar mais nem a pau. Aí o máximo que era a minha preocupação era: será que eu vou chegar lá e vão me mandar voltar só porque eu tô diferente da foto? Porque não era, minha preocupação não era, ah não, você tá de barba, você é do mal. Não, minha preocupação era: vocês não estar igual a foto.
É do mal, meu irmão.
Exato.
O mal tá na moda, viu, hoje em dia.
É, exatamente. Aí o que acontece? Aí eu comprei um barbeador portátil lá no aeroporto, ainda em São Paulo. E aí o plano era: eu chego lá, se o cara disser você está diferente da foto, então eu vou dizer, não, olha, eu posso ir ali e tirar agora e ficar igual a foto.
Caraca,
eu tenho um barbeador portátil aqui.
Parabéns,
problema resolvido. Sou um gênio. Eu cheguei lá, quando vi o policial usava barba, ele disse, ah!
Tá de zoa comigo que tu vai mandar tirar a minha, não
aí
vai.
Aí eu cheguei lá, aí ele perguntou, motivo da viagem.
Prostituição.
Nota aí, zoeira.
Aí foi motivo da viagem, eu fiquei assim, sem saber explicar, não, que eu vou visitar os amigos, não sei o que lá. Aí ele, é lazer? Aí eu, é, tá, lazer, sightseeing. Aí eu, ah, pronto, sightseeing. Tá bom.
É lazer, era prostituição, tá vendo?
Isso tudo foi porque eu cheguei por Chicago. Lá pro Chicago tava tudo normal. Lá dentro da cidade de Chicago tinha gente de todo jeito. Gente com uns bichos com umas barbas gigantes lá, que minha barba não queria dizer porríssima nenhuma. Que tipo, se realmente gente de barba fosse um problema, eles realmente iam ter um problema muito grande de terrorista lá, porque tinha em todo canto. Aí tinha gente de várias nacionalidades que você reconhecia pela forma de se vestir e tal. Então, quer dizer, eu não sei lá por Miami, lá pelos estados mais do sul. Mas lá em Chicago, que é lá no norte, tinha gente de todo jeito, andando pelo meio da rua, na mesma cidade. Então talvez por isso não tenham achado nada demais, assim. A gente não fica encucado com qualquer besteira dessa. Vamos ficar uma semana? Não, 2 semanas! Ah, não, vamos ficar o mês inteiro! que eu achei interessante foi, eu sempre imaginei o Brasil como uma coisa, como, ah não, aqui o pessoal é, todo mundo aceita, o pessoal é diferente, todo mundo é uma mistura de várias culturas, não sei o quê. Aí é que eu percebi que, tipo, na, o pessoal não se mistura, né? Fica nos grupinhos, é meio, é inclusive meio como se fosse preconceituoso e tal, uhum. Ou talvez seja exatamente isso mesmo. Mas eu achei interessante que o pessoal não me estranhou, entendeu? Tipo, eu era só mais um diferente, tudo bem, tipo, o pessoal não se misturar comigo, mas não tem problema eu existir lá. E aqui é que o pessoal encrenca, ou seja, aqui é uma mistura de culturas, mas é uma mistura que já abaixou, entendeu?
É
uma mistura consolidada.
Não, a galera fala com a mistura aqui, mas não é real, é muito estranho aqui.
Não, é engraçado, porque assim, é uma mistura, e a gente tem gente de todo tipo também, mas é uma mistura consolidada. Se você muda um pouquinho dessa cultura, o pessoal estranha, o pessoal fica comentando. E lá nos Estados Unidos, você muda um pouquinho, aí você fica participando de um grupo diferente de pessoas e pronto.
É porque lá você consegue encontrar um grupo e se alocar nele, né?
Exatamente.
Aqui não, normalmente o pessoal é muito diversificado, mas cada um tem, tipo, fica numa ponta, tá ligado? Até porque a densidade demográfica do Brasil é muito diferente, né? É,
verdade.
Tipo, é tudo concentrado, se eu não me engano, 60% ou 70% da população do Brasil tá no Sudeste, tá ligado? Aí o resto que se divide. Acho que não é tudo isso, não. Deve ser uns 60% só. E como lá, possivelmente, ele é muito mais pluralizado e eles recebem muito mais imigrantes que a gente.
É verdade.
Então ajuda a diversificar a cultura e você arranjar quem... o seu grupo, né?
Verdade.
Bia, e você? Você viajou pra onde? Que cidade? Como é que foi?
Eu vou aproveitar que a minha voz é sexy. Eu fui no começo desse ano, 2013. Eu fui pra Nova York no começo do ano. E foi uma viagem meio inesperada, porque, na verdade, só ia um tio meu, porque ele trabalha na área de computação e tava tendo um evento lá e ele tinha que apresentar algumas palestras.
E ele precisava de uma sobrinha pra mexer no PowerPoint.
Pra configurar o celular novo dele quando ele comprasse.
Foi mal, continuei.
Então ele ia com a família dele, com minha tia e meus dois primos. E acabou que uma outra tia minha quis ir e uma outra prima minha. Aí acabou sobrando uma vaga. E aí ninguém tinha passaporte, ninguém ia poder tirar visto, não sei o que. Aí eu não, se for pra ir eu agilizo as coisas e vou. Aí acabou dando certo.
Ele tava bancando?
Não, não. A gente que comprou as coisas.
Ah, a gente foi de intrometida.
Ele só fez porque tinha as promoções. Então, eram dois quartos quádruplos. Então, a gente precisava de pessoas pra completar o segundo quarto, né? Aí, assim, teve a promoção, saiu por... Eu acho que foi 3 mil, tudo. Passagem, hospedagem no Hilton, by the way.
Olha, viu a Paris Hilton por lá?
Não.
Ela foi pros Estados Unidos e não pra Europa, presta atenção.
Pois é, aí eu passei uma semana lá só e andei muito, porque você acha que vai dar tempo de conhecer tudo, é só uma cidade, mas não dá.
Nada como 15 milhões de pessoas numa cidade.
Justamente. Não 15 milhões de pessoas numa cidade, 15 milhões de chineses numa cidade. Todo canto que você ia tinha chinês, principalmente nas partes de compras e de turismo, né?
Tem um colega nosso que foi para São Paulo recentemente, né? Morando lá. E o bicho chegou para mim: ah, nossa, tem que vir para cá, cara. Tem muita japa gata aqui, velho. São Paulo é Japão, meu irmão.
Oi, asiático é uma praga, velho.
Asiático é o brasileiro de algum lugar.
Aí, bom, foi bem bacana. Primeiro dia a gente chegou. Tipo, a viagem em si é muito cansativa. Não só as 32 horas de Ravel, mas foram 13 horas. Eu fiquei muito agoniada.
Caraca, meu irmão.
Entre conexão e tudo, ficou 15 horas, né? Mas de voo mesmo foram 13 horas.
A conexão até que foi rápida.
É. Mas assim, a comida boazinha da American Airlines, eu não tenho muito o que reclamar. Eu também não sou tão exigente assim, que o povo às vezes é meio chato com comida. Ah, porque a comida não era, sei lá, um filé de R$300. Mas enfim,
se era, você pegar pra a primeira aumentar. Classe, talvez seja, né?
É, e uma coisa, falando primeira classe, quando você entra no avião internacional, porque assim, os nossos voos de voo doméstico não tem, né? Primeira classe, é só a classe animal.
É econômico e pronto.
Pois é, aí quando você entra no avião, né, no caso do que eu peguei, você passa primeiro pela primeira classe. Então é aquela caminhada da vergonha, você andando pelas aquelas poltronas individuais que, tipo, é maior que meu quarto, tá ligado?
É uma poltrona daquelas gigantes que você vê. Em loja, não, é sabe quando o cara chega no lugar onde vende a Home Theater, que tem aquela poltrona de R$5.000, poltrona gigante pra ver filme sentado, bonitinho, pô.
É,
tudo assim, velho, da primeira classe.
São elas, assim. Aí são as cabinezinhas fechadas, pô, ninguém lhe incomoda. É você e você, pronto. Aí você vai andando no meio daquilo e você vai pensando, cara, eu não pertenço a esse lugar. Por que eu não pertenço a esse lugar? E aí você atravessa a cortina e aí você chega.
A cortina da vergonha.
É, justamente. A cortina que separa os homens dos animais, entendeu?
Gente, ela tá com essa voz assim que ela tá contando o show.
É, tô emocionada. Aí você chega lá nas poltronas e tal. Quando você senta a princípio, você pensa, ah, não, confortável, beleza.
Não é tão ruim.
Tem a TVzinha na frente, você pode assistir os seriados, as coisas, pra passar o tempo. Mas, velho, são 13 horas que não passam, não passam nunca. Eu mudava o canalzinho lá da TV pra rota do avião e eu ficava vendo o avião percorrendo de ponto em ponto, saída do aeroporto de São Paulo até o aeroporto de Nova York. Mas enfim, eu não consegui dormir. Todo mundo dormindo de boa, eu não consegui dormir na viagem toda.
Traca.
E assim, foi a primeira viagem de avião que eu fiz que eu peguei turbulência. Eu nunca tinha pegado. Então bate aquele aquela aflição, né? Tipo, quando dá a balançada e tal, você, beleza. Mas quando dá a balançada, que acende o sinal de você apertar o cinto de segurança.
Você vai ladeira abaixo agora, né? Vai ser só a descida.
Aí você fica esperando, cadê as máscaras? Cadê as máscaras? Vai pegar a qualquer momento. Mas foi tranquilo, aí dei a volta. Assim, eu dei sorte que eu fui na época da primavera, então acho que não tinha muito problema de tempestade, essas coisas. Normalmente é no verão e no inverno, né?
Se tivesse tido uma turbulência quando eu tava indo pra Austrália, acho que eu tinha infartado.
Não, velho, eu não conseguia dormir, e ainda mais com essas turbulências, foi horrível.
Sim, Bia, tu acabou indo pra que cidade?
Eu fui só pra Nova York mesmo. Eu só saí de Nova York pra ir pro Outlet Nova Jersey, que é do lado, né?
Uhum.
É mais ou menos 40 minutos de carro. Mas assim, no primeiro dia eu cheguei lá, fui direto pra Times Square. O bom do Hilton é porque ele é bem no meio da cidade, que eles chamam de Midtown, né? A Midtown é onde tem as coisas mais famosas, assim, pra você ver. Então eu fui direto pra Times Square, parecia uma louca lá, olhando até longe em volta. Mas muito legal. Ao mesmo tempo a cidade é tão familiar, porque você já viu aquilo milhares de vezes no cinema, nos seriados e tal. Então você sempre, você conhece aquilo.
Você foi pro Central Park?
Fui.
Você foi pro Central Park?
Não fui.
Calma, uma pergunta melhor ainda, que eu sei que você assiste. Você foi tomar a sopa do nazista?
Não, que eu não sei, eu não entendi a referência.
Ah, velho.
Fraca!
Seinfeld.
Eu acho que eu perdi esse episódio. Nothing for you.
Caramba, é um dos mais reverenciados.
Absurdo.
Ah, velho, perdeu. Continue.
Ah, perdi. Eu vou voltar com a minha voz de choro aqui pra mostrar o quanto eu estou aperreado. Eu fui pro Central Park, muito bonito lá. Essa época de primavera que eu fui, tava uma temperatura agradável, exceto no dia que a gente inventou de ir na Estátua da Liberdade, que eu cheguei a pegar 40 graus.
Caraca,
era o Rio de Janeiro.
É, exatamente. Aí, tipo, nesse dia da Estátua da Liberdade, dos 40 graus, foi o dia que a gente mais andou. Porque a gente foi pra Estátua da Liberdade, aí andou toda a parte do Financial District, foi na parte do Memorial do 11 de Setembro, visitou um monte de coisa, e um calor do cão. E você, tipo, a gente saiu de manhã esperando uma temperatura amena, como tava nos outros dias, mas não, pô, foi matador. Eu cheguei de volta no hotel, não tinha mais força de me levantar. Aí uma coisa que eu achei ruim lá, de certa forma, é comida. Se você for comer em restaurante, é muito caro, é extremamente caro. E eu recomendo você ir nas delis, né? Aquelas, tipo, os mercadinhos.
Eles... Do outro lado, o sanduíche da vida é baratíssimo, né?
É justamente. Eu comi Subway lá, que é um pouco diferente. diferente do daqui, dos ingredientes lá.
No lugar de ter verdura lá, é só carne moída,
é, bacon. Carne, mais carne, bacon. Spam! E mais carne.
Aqui tá leve, então, né?
O... É, tá. Uma coisa que eu achei extremamente estranho lá no Subway de lá, não tem cheddar, pô.
Sério?
É, tem queijo suíço.
Não é um dos queijos que é proibido por lá, não?
Eu não sei. E tem queijo proibido, eu não sabia.
Não, é porque ultimamente eles não estão revendo... A Associação de Alimentação Americana não está revendo um monte de alimentos que descobriram que dá câncer, tá ligado? Então, tipo, mudaram muita coisa. Tipo, a Coca mudou, aqueles nuggets mudou um monte de coisa. Eu acho que o cheddar pode ter entrado no meio.
Tipo, porque o Subway, ele é um negócio dinâmico, né? Você tem que chegar lá já sabendo o que você vai pedir. E eu tava na fila...
Rola.
Muito bem.
Vai bem no verão.
Aí eu tava na fila e eu já pensando, não, eu quero pão tal, com não sei o quê. Aí chegou aquele momento matador, tipo, como é metade de um pé, né? Nos Estados Unidos é um feet, é o de 30 centímetros. Aí eu
tô... Ah, não, doido, ah, não.
Sabe como é que eu fiz? Sabe como é que eu fazia na Austrália? Porque eu nunca acertava falar também. The small one and the one. Pronto, acabou. Eu quero o grande ou o pequeno.
Realmente o Subway vale a pena você comprar, comer, você alimenta bem. Eu fui num Subway, inclusive, dentro de um metrô. E eu não fui no McDonald's, ironicamente. Fui nos Estados Unidos e não fui no McDonald's.
Devia ter ido no Big Kahuna. I hear they got some
tasty burgers. Aí, bom, coisas boas lá. O Museu da História Natural é muito legal. E eles não cobram entrada. Eles sugerem um preço pra você pagar de $10, se eu não me engano, pra você só ajudar a fundação que mantém o museu, mas você pode doar qualquer valor. Então, se você quiser dar $1 só, você entra. E beleza.
Caraca.
Você participa de todas as coisas do museu, exceto as exposições pagas, né? Normalmente tem filmes, algumas coisas que são pagos por fora, mas a parte principal dos dinossauros, as exposições, tudo você vê.
Massa, velho.
Tem essa parte que é perto do Central Park, que é cheio de museus. É só museu mesmo. Eu só fui no de História Natural, que não deu tempo de ir nos outros. Fui no MoMA, que é o de arte moderna, mas pra mim foi perda de tempo, porque eu não gosto de arte moderna.
Ui, eu sou conservadora.
Eu sou bastante conservadora.
Eu sou clássica.
Eu gosto de ver gente nua.
Inclusive tinha.
Arte moderna.
Acho que tinha.
Arte moderna hoje em dia é alguém nu fazendo alguma coisa.
É, tipo cozinhando, né? Cozinhando nu.
É.
Limpando a casa nu.
Arte moderna é qualquer coisa com nudez.
Aí fui pro Madame Tussauds, que é o Museu de Cera. Foi um dos dias que eu mais me diverti, que você tira foto com a celebridade de cera lá e tira onda.
Ah, eu vi essas fotos, é massa.
Tem um cinema 4D, né? 6D, sei lá quantos D's, né? Mas que é bem legal, dos Vingadores. Porque eles já fazem um filme, né? Específico pra esse cinema. Então, tipo, era tipo um spin-off, né? Do filme e tal, mas os Vingadores lá e Loki aparecia.
Tá. Massa mesmo.
É, aí, quando tinha algum negócio que espirrava água na sua cara. Ou...
Caraca, por favor, não vá assistir um filme pornô nesse cinema.
Não, todo mundo
pensou isso. Todo mundo pensou isso.
Não, aposto.
Quando ela falou, espirrou água na cara, automaticamente.
Isso. Eu alego que eu não pensei nisso.
Porra.
É, bom, aí...
Continue, Bia. Hoje a gente não deixa ela terminar essa história.
Ainda na vertente de isso pode ser usado num filme pornô, quando um dos Vingadores recebeu um golpe ou alguma coisa, você sentiu uma pontada na cadeira, nas costas. Então isso pode ser colocado em qualquer ponto da cadeira.
Ah, não, imagem. Doido, ah, não.
Beleza.
Ah, não, doido. Gang Bang nesse filme nunca.
Esquecendo que o cinema 3D não tinha futuro.
Não tinha. Olha aí.
Caraca, meu irmão.
Tem que botar mais D nessa
coisa. Ah, não.
Assim, essas atrações culturais lá, tirando um Museu de História Natural, né? Que é, você pode dar $1 e entra. Mas era tudo muito caro. É, a entrada do Madame Tussauds, se eu não me engano, era $32. Ou seja, quase R$70. Você tem que viajar com dinheiro, né? Você não pode viajar querendo economizar, porque senão você não faz nada.
Isso é uma verdade triste.
É, não só pra dentro do Brasil e tal. Mas certos tipos de viagem você tem que realmente ir com preparado, sabe? Porque você não pode pensar, você não pode se limitar por causa de dinheiro, tá ligado? Porque dificilmente assim, você vai ficar indo todo ano, então assim, você não pode programar, ah, esse ano eu só visitei isso, mano, que vem eu vou visitar isso e mais aquilo.
Tipo, eu também não tava nem aí se a comida tinha lactose, se não tinha, eu tava comendo tudo e beleza. Agora assim, um canto que eu fui, que eu senti que que eu rasguei dinheiro mesmo foi no Top of the Rock, que é pra você ver a cidade de cima, né? Uhum. Porque na hora que a gente chegou lá, isso é caro também, bem caro. E na hora que a gente chegou lá, passou uns 5 minutos, aí nublou tudo, você não via mais porra nenhuma da cidade. Tava, tinha nuvem onde a gente tava, cheio de nuvem onde a gente tava, porque era o, acho que 40º andar, alguma coisa assim, bem absurda. E já tava no meio das nuvens, então a gente não via nada. Aí foi ruim, foi bem. A gente tentou ir no Top of the Rock várias vezes. Todo dia a gente tentava ir, dava alguma merda. E no dia que a gente conseguiu, deu outra merda. Enfim, eu achei bem bacana lá, porque você vê que Nova York realmente é a cidade que não dorme. Você saía de casa de meia-noite, de 1 da manhã, tinha gente na rua, tinha muita gente na rua. Não era esquisito, não era. Era sempre bem movimentado. Agora, realmente a quantidade de chineses é impressionante.
Você não viu o Homem-Aranha se balançando?
Não vi. Eu tinha muitos prédios, eu acho que...
Ele devia estar no Queens.
É bem aflitivo você andar nas cidades, ou nas ruas dentro da cidade, porque onde você olha são espigões. Então, sei lá, se tivesse vindo um avião pra bater no prédio do meu lado...
Olha o pensamento aí.
E a gente juntando o fogo por causa da história da Barba.
Vai ter o visto negado semana que vem.
Pois é.
Não, é porque todo desastre que acontece é em Nova York. É.
Justamente. Eu não tava nem preocupada em ser assaltada e qualquer coisa, eu tava preocupada em morrer. Mas enfim, foi uma viagem muito boa, eu me diverti muito. E eu queria muito voltar lá, com mais tempo, né?
Eu pretendo ir nos Estados Unidos agora no meio do ano. Pra viajar, PS4, conhecer o lugar, PS4, pra Disney, PS4. PS4.
Então, Ravel, tem mais alguma história?
Deixa eu lembrar. Assim, eu gostei bastante do meu contato que eu tive com os asiáticos. Desmistificou algumas coisas que eu tinha sobre eles. Eu achava que a timidez deles era exagero, mas não é, não. Eles realmente são bastante tímidos. Chega a ser cômico, eles são tímidos. E eu lembro que tinha um japonês lá que eu perguntou, que era tipo, o cara, ele só se vestia de rosa.
Caraca.
Tudo dele era preto com rosa. Ele tinha uma camisa do Vamps, que eu automaticamente lembrei de dia, porque se eu não me engano, eu vi uma vez que eu falo dessa banda. Vocês conhecem essa banda, não?
Eu já ouvi falar.
Pronto. Só conheço de Bia e desse cara. Mas o fato é, o cara tinha um jeito assim, um roqueirinho meio estranho, e tipo, ele não falava com ninguém. E aí eu tentando ser legal, tal, com todo mundo, conversando, tinha uma conversa com todo mundo, isso aqui é fácil, bem social, mas ele nunca nem, ele sempre bem na dele. Aí teve um dia que um dos alunos, um coreano, que parecia Bruce Lee, tava indo embora, e a professora da nossa turma, ela teve a ideia da gente ir fazer essa pedida pra ele no G-Smiths, que é uma lanchonete que foi lá dentro do campus, a The Boy University. E, vamos, tal, isso é legal, não sei o quê. Aí, vá tudo todinho pra lá, tá todo mundo lá reunindo, não sei o quê. E eu, liso, uhum. Uma coisa que Bia comentou ali e eu queria ressaltar, não viaje se não for pra esbanjar dinheiro. É uma merda você viajar liso.
Concordo, com ressalvas.
É.
Coloquei meu monóculo aqui, estou aprovando.
Eu sou.
Aí eu lá, dentro da minha pobreza, né, eu fui pedir o que tinha de mais barato no lugar, que era um milkshake, $5.
Pretty fucking good milkshake. Caramba, completamente...
Fiction. Totalmente. Eu e Lívia me fazia essa piada. That's a $5 milkshake. Aí eu sei que, né, eu pedi meu milkshake e tal, não sei o quê. Foi passando tempo e todo mundo com aqueles potes de sorvete gigante, jarra de suco, comendo um negócio altamente elaborado, gostoso. E eu lá da minha, do nada do meu amigo tinha chegado. Aí, quando mais da metade do pessoal já tinha terminado de comer, a minha professora olha pra mim e diz assim: Ravel, eu tenho a ligeira impressão de que ele não fez o seu pedido, ele esqueceu, então ele não entendeu o que você falou. Aí ela, como uma boa professora, ela disse: não, eu vou lá resolver pra você. E foi lá no coisa, né?
A maior boa vontade.
Uma boa vontade, a professora era muito de cor, não eram todas as professoras que eram de cor, mas essa era muito de cor, ela parecia Mary Poppins. Mary Poppins com 60 anos, ela parecia Mary Poppins.
Ela era Super Nanny.
É. Por aí, tudo dela era cantando.
Ah, cantando o que não era Super Nanny?
Aí eu sei que tô lá sentado conversando com um coreano, japonês, frente pra mim, calado, o japonês rosa, né?
O Clefairy. É. Chamados aqui em diante de Clefairy.
Aí o Clefairy lá sentado, calado na dele, cara de bunda, eu conversando com um coreano, mega empolgado, dizendo que ele era a cara de Bruce Lee, e ele dizendo que ninguém nunca tinha visto isso. Eu, cara, mano, você é a cara de Bruce Lee. E o resto da galera, pô, agora que você falou, realmente você parece muito com Bruce Lee.
Aí tu apontava pra outro asiático, você também parece pra se ver, aquela menina parece.
E você? Não,
mas
você.
Era ele especificamente, ele era a cara de Bruce Lee.
O outro só parecia o Bolo Yang.
É.
E o Jack Chan.
E aí a galera começou a dizer que ele realmente parecia com Bruce Lee, não sei o que e tal, não sei o que, todo mundo rindo. Aí a professora volta e diz, olha, eles pediram desculpa e tal, porque eles realmente, ela esqueceu da anotação pedido, mas agora ela já tá fazendo. Aí disse, ah, beleza. Aí o papo tava ótimo, né? Eu tava ali, a gente atrasado. Tipo, todo mundo na Austrália é de muito bom humor. Isso é engraçado. O atendente, ele vai te atender, ele tá sorrindo. E ele não tá sorrindo porque é o emprego dele. Porque se dá uma merda e você reclama, ele recebe a crítica com um sorriso, pede desculpa, sorrindo, sai andando, olhando pros colegas dele com a cara de caramba, meu, bicho malvorado e tal. Todo mundo lá, velho, muito bom. E aí eu sei que eu tô lá sentado na mesa na minha e vem a garçonete, no lugar de ser um 5 horas milkshake, ela trouxe um gigante.
Um 10,000 milkshake.
Gigante, eu não tenho ideia para o valor, mas era muito grande a taça, cara. Era quase conteúdo de uma torre de chope.
Oh,
it's over 19,000 milkshake.
É a sensação dos hobbits quando escolhem. Eles entregam isso aqui de barril?
E aí eu sei que eu olhei assim, eu disse, caraca, meu irmão, vou sair daqui vomitando milkshake pelas orelhas, né? E aí eu comecei a oferecer pro coreano, pro bar, não sei o que e tal. E aí, antes disso, eu percebi que o japonês, ele tava com a cara assim, tá ligado, com milkshake. E eu, caraca, meu irmão, o milkshake é rosa. Será que ele tá assim, que o milkshake é rosa? Ele é fanático rosa, não sei, tá ligado? Aí eu olhei assim, aí eu comei os primeiros goles do milkshake, olhei pra ele, me sinal assim com a cabeça, empurrando o milkshake pra ele. E ele olhou assim, sem entender. Aí eu perguntei, né, porra, quer experimentar o What's Up, né? E aí o Kerai, pode, porra, a frescura é, prova aí, pô. O bicho tomou. Depois desse dia, meu irmão, esse bicho, ele eu era o melhor amigo da face da
cara.
Isso tudo porque era o milkshake rosa de morango.
É, olha, o milkshake da amizade.
Você quer ficar amigo de um japonês indo, ofereça doces a ele.
Meu Deus.
Ele gritava esse nome no corredor, meu irmão.
Haberu!
Haberu Samori! Nice video! Ah, e a galera lá pra mim, meu irmão, tu ficou amigo do caladão, eu fiquei, brother. Agora ele é meu melhor amigo. Mas, de fato, o cara era bem social. Ele
conta pra ele. Você ainda tem contato com ele, amigo?
Só no Facebook. E, inclusive, tem uma foto a respeito disso, que eu, caraca, é o maior sinal que o Japão não é o Brasil. Tava tendo uma chuva forte lá e a cidade tava meio que inundando em alguns pontos. E em outros não, só tinha muita água correndo, tá ligado? Ele bateu uma foto deitado no fórum do meio fio, a água.
Ó, leptospirose rolando.
No Japão não tem.
Seria assim, né? No Japão não.
No Japão a leptospirose é limpinha.
Ele com a roupa cara pra caramba, com o tênis dele caro pra caramba, deitado assim, como se tivesse uma cachoeira, tá ligado? Todo feliz.
Aí, não, eu tenho certeza que na cabeça dele tava tocando aquela música de Super Mario 64, tá ligado? E ele desceu.
Peraí, bro. Peraí.
Ô, Ravel, eu vou te pedir mais uma história, que essa é muito boa. A dos árabes que comeram salgadinho, velho.
Ah, rapaz, a gente tava... Logo quando você entrava no bloco de línguas, do lugar onde só tinha estrangeiro, obviamente, todo tipo de inglês, tinha várias máquinas, assim, de salgadinho, de refrigerante, e paz, de refrigerante na Austrália é mais barato do que água.
Maravilha.
Porque o país
todos os refrigerantes lá são sim.
Caramba, esse é o caminho pra idiota, assim, tá ligado?
É, tipo, a trave aqui no refrigerante lá só no respeito para a mineral, meu amigo. A água mineral lá é caríssimo, caríssimo. Assim, caríssimo comparado com a gente, né? Você não vai ficar pobre porque você desliga com a água. Mas comparado com a água mineral aqui no Brasil, é tipo você pagar R$10 pra uma garrafinha pequena.
Oh, meu Deus, é como ir numa balada.
É como ir numa balada. É como uma balada cara. Aí eu sei que tá a gente lá conversando e tal, não sei o quê. E aí, um árabe, que ele, eu lembro até hoje, que ele era fã do Palmeiras. Não me
Caraca!
Não me pergunte qual era a pronúncia dele do Palmeiras, mas não era Palmeiras. Tanto que ele ficou o tempo todo dizendo, pô, velho, o Palmeiras é famoso no Brasil. Só que dizendo no outro mundo lá, que eu não consegui entender de jeito nenhum. E o brother, eu nunca ouvi falar desse time. Ele é um time, assim, tal, que tem um jogador, aí dizia um nome também, que eu não fazia nem ideia. As promessas é tudo errado que ele tinha. Aí ele parou aqui no time verde, a camisa é verde. E é de uma cidade grande. Aí eu fiz Palmeiras. Aí ele olhou pra mim assim e fez...
Exatamente isso que eu estava falando.
A pronúncia é essa, é isso mesmo, Palmeiras. Aí eu disse, ah, cara, pois pronto, agora você pode usar pra todos os árabes lá que a pronúncia é Palmeiras. Aí ele começou a rir. Esse cara, ele era muito gente boa e ele era, assim, visualmente rico. Você notava que ele era um cara rico.
Você notava.
E ele tinha tipo, não, ele era, você notava que ele era, tipo, ele era muito alto, muito marombado, tímido pra caramba, nunca tinha tido uma namorada na vida dele.
Rico.
A barba do bicho era feita, tipo, na base da cirurgia, tá ligado?
Ele tava prometido pra uma mulher que ele nunca viu na vida.
E o pai dele era um sheik, tá ligado?
Pra Austrália, ele ia ter...
Tinha dado uma ilha pra ele do presente.
Ele usava um turbante com uma peninha em cima e uma joia.
Turbante eles usavam lá, mas eles só usavam no dia específico.
Você perguntou a ele se ele era um sultão?
Perguntei não, porque eu fiquei acanhado quando eu me toquei.
A partir desse momento, chamaremos ele de Ali Babá. Ali Babá.
A príncipe Abubu.
O nome dele é aquele nome que todo mundo lá tem. Não.
Abubu.
Não.
Mohamed Ali.
Mohamed.
Mohamed. É, ele era Mohamed Ali.
Ele chamava João, velho.
Mohamed do casaquinho, o
do caso aqui que eu falo isso.
E quem chamava ele Muhammad? Porque, obviamente, tinha muito outro árabe lá que também era Muhammad de alguma coisa. Né? Mas ele era um Muhammad de alguma coisa.
Ele era conhecido só como do casaquinho camuflado.
E aí eu sei que a gente lá conversando e tal, não sei o quê, pai, futebol no Brasil, o Brasil é muito legal, eu quero conhecer o Brasil, e as favelas, eles adoram favelas. Não sei
o que. É uma coisa que eles não têm lá.
É tipo, eu vou no Egito ver as pirâmides, eu vou em São Paulo ver a favela.
Perfeito. Cara, perfeita analogia.
Na cabeça deles é assim. Aí eu sei que estamos lá conversando e tal, não sei o que. Ele chega na máquina de salgadinho, pega um salgadinho qualquer, abre e começa a colocar o salgadinho na boca, começa a comer. E eu tava contando uma história de alguma coisa que eu não lembro o que era, e ele tava bem interessado comendo o salgadinho olhando pra mim. Do nada, ele para olhar o nome do salgadinho com a cara estranha, provavelmente porque ele estranhou o gosto, e ele se tocou que o salgadinho era de bacon, e era de um pão. Ele começa a entrar em pânico, sabe? Ataque de pânico, de coração disparar, você achar que vai desmaiar, você ficar vermelho, começar a suar, nervoso, e eu vou vomitar, e o brother se acalma, é artificial, não é porco de verdade, é artificial. Ele, mas eu não posso, ia lá, e o brother, mas é artificial, é uma imitação, se acalma, testemunho de Jeová, aceita aquele sangue de imitação, de transfusão, então você pode comer imitação de porco, porra. E aí ele foi se acalmando aos poucos e tal, e tipo, tinha um outro cara comigo que era japonês, o que perguntou do carnaval. E a gente ficou, tipo, né, com a mão no ombro do cara, eu falei, não, velho, tá tudo bem. Ele, por favor, não conte a ninguém o que aconteceu aqui.
Aí você tá contando no podcast. Muito bem.
E um amigo árabe dele tá ouvindo, então tá de boa. Se tá ouvindo, não tá entendendo. Então, não conte a ninguém, por favor, não. A gente não vai contar, não. Tá tudo bem. Aí ele relaxou. Aí ele foi e fez, vocês querem isso? Aí eu falei, tá, eu quero, né, velho? Peguei salgadinho, foi eu, japonês, comendo salgadinho e ele contando, explicando como era a cultura dele, tá ligado? Essa história do porco, não sei o quê. E aí, eu lembro que nessa hora eu tava lambendo meus dedos, coisa porca que só brasileiro faz.
Tá dentro do contexto, fazer coisa porca.
A galera já tinha dito que eu era um brasileiro educado, eu tava nem aí. Aí eu tava lá lambendo meus dedos, com um melecado de salgadinho, enquanto o japonês tava com um pacote de salgadinho, assim, segurando mais ou menos na altura da boca do estômago, né? E não tava mais nem comendo, tava só escutando o bicho falando. E chega um outro árabe, que era o Yazid, que era muito de gente boa, Yazid. E aí chega Yazid. Yazid era tipo, tá ligado? Maluco no pedaço, filho do bicho.
Caramba,
era outro
Calto.
Ele era a cara do Calto.
Caraca, meu irmão.
Ele dançava
ele
igual.
Ele era baixinho, ele era mais baixinho, era cheinho, era a cara do Calto, assim, usando óculos. E ele falava com linguagem de nigga do Brooklyn. Aí era mais
engraçado. Ah, não, meu irmão.
Ele era um graça. Pra ele era ótimo. Aí a Zibi chega, aí chega todo mundo. WhatsApp. Aí bota a mão assim no pacote de salgadinho, aí na hora que vai botar um salgadinho na boca, dá uma tapa na mão dele. Pá! Aí eu fui, meu irmão, velho, não come isso não. Aí o outro cara foi olhando assim, de olho arregalado, aí ele, o que foi? O que foi? Aí eu mostrei o pacote de salgadinho pra ele, aí ele, obrigado, cara, obrigado.
Ai, velho. E assim, Ravel conseguiu mais um
amigo.
Mais um seguidor, tá ligado? Ele ficou, Ravel Sam! E o outro, Ravel!
O Ravel, casaquinho camuflado. Desse dia em diante, a Ravel só comprou esse salgadinho aí de porco, porque não precisava dividir com ninguém.
Exato.
Não tem ninguém, é com o japonês. Não, e tipo, legal é que depois eu fui pra casa do Yazid e o Yazid me deu uma torta de queijo. Porque de acordo com ele, você não vai na casa de um árabe sem ser bem recebido. Então ele tinha que me dar algo gostoso pra comer. E ele deu uma torta de queijo com cobertura de amora. Que, meu irmão, eu nunca mais eu vou comer um negócio daquele.
Meu Deus.
Porque era ruim?
Era ótimo, meu irmão.
Sim, eu pensei que tu tinha desgostado.
Mas era uma torta
inteira. Nunca mais eu como aquela merda. Mas
esse desenho animado, pô. Ela vinha num negócio assim, tipo quentinha, sabe?
Cara, eu estou vendo a animação da fumaça indo pro nariz de Ravel. Ravel voando.
Era muito gostoso aquela bosta, velho. E eu fui na casa do bicho, morava num lugar caríssimo. Aparentemente você é árabe, você é rico. Ele morava num lugar caríssimo.
Isso é fato. Qualquer árabe que você vá ver na sua vida, ele é rico.
É lógico, é como orientais, eles são bons em matemática.
Você tem uma ideia? A piscina do condomínio dele, tipo, eram quatro prédios. Cada prédio tinha um fosso ao redor que era a piscina.
Caraca!
A piscina era gigante ao redor do prédio, tá ligado? Isso na Austrália, um lugar que se preocupe em economizar água.
Não se você for árabe.
Não se você for árabe. Fui na casa dele jogar PS3 e ele me deu toque de coisa e eu fui jogar Wing Eleven com um japonês que nunca tinha jogado jogo de futebol na vida dele e perdi, que aparentemente se você é japonês, você é bom em qualquer jogo.
Exato. É aquela velha história, né? Por mais que você seja bom em uma coisa, sempre tem um japonês que é muito melhor do que você.
É, muito melhor.
Sim, mas a gente antes partiu do pressuposto de que ele treinou aquilo ali pra ser bom naquilo. Ah, não, Ravel acabou de...
Não, ele é naturalmente bom. Ah,
exatamente, Ravel acabou de...
Eu perguntei pra ele.
Naturalmente.
Eu fiz, cara, você jogava isso antes, né? Ele, não.
Primeira vez.
Caralho, pra mim eu jogava.
Não, é por isso que eu fui tão mal. É.
Por isso que eu só ganhei de 8 a 0.
Rola aquele meme do pai asiático. Né? Você não é meu filho. Você não fez 8 a 0 no brasileiro.
Exato.
Isso é uma vergonha pra família.
Ô Fu,
qual?
Quer continuar a sua história nos Estados Unidos?
Eu só cheguei nos Estados Unidos, né? É verdade. Quando eu tava lá. Porque lá, eu fui lá encontrar meus amigos, né?
Uhum.
Aí eu encontrei o pessoal lá, aí. Tipo, o que, é que a gente tem pra fazer? Eu só não tinha nada pra fazer, a gente foi, combinou de jogar como é geocaching, sei lá. Que aí é normalmente o seguinte, tipo, o pessoal vai, bota no fórum, tá o local, bota lá Latitude Longitude, e bota normalmente um dica, tipo, atrás da cerca, embaixo do galho da árvore, atrás da pedra grande.
Obrigado.
Você bota assim, e aí, tipo, você vai lá, né, fisicamente, e encontra, assim, tipo, um potezinho lacrado com alguma bobagem dentro. Aí, tipo, você pega, sei lá, um clipe e bota de volta uma coisa... Sei lá, eu botei um cartão postal, por exemplo. Aí, eu tinha levado cartões postais pros meus amigos, eu deixei lá um cartão postal.
Mas aqui do Brasil.
Tá, eu tinha levado cartões postais aqui do Brasil, tinha levado um bocado. Aí, quando a gente foi brincar disso, eu deixei um cartão postal lá no local, no lugar do potezinho. E peguei. Até hoje eu tenho um clipe aqui. Não era um clipe, não, era tipo um marca-texto, simplesinho. Mas, na realidade, era só alguma bobagemzinha, só pra você ficar de lembrança. Aí, tipo, a gente foi com os amigos, ficou... O grupinho, né? Mas é, tipo, desculpa pra ir andando, fazer nada. É bem divertido. O que eu achei legal foi quando eu voltei pra cá, que eu fui tentar explicar ao pessoal, expliquei pro amigo meu, ele ficou espalhando pros outros. Não, é que aí você foi pros Estados Unidos encontrar seus amigos lá de 10 anos atrás pra ir procurar por tesouro. We're looking for treasure! Foi procurar o baú do tesouro.
Caramba,
aí pronto, foi exatamente isso, do jeito que eu expliquei.
Eu já vi isso muito povo fazendo em filme, tá ligado? Esse tipo de caça ao tesouro, maluco fazendo a nível nacional, tá ligado?
É, a nacional não soube não.
Mas é uma coisa bem, se você parar pra pensar, que parece ser bem só de filme, tá ligado?
sabe?
É uma coisa divertida, assim, que tipo...
É legal,
o importante, é legal. O importante, na realidade, não é fazer isso, né? É mais o tempo que você passa fazendo, né? Então, não, quer
com
dizer,
certeza.
A minha impressão é que é isso. Só é mais interessante você ir fazer isso com um grupinho, só como forma de passear mesmo, fazer nada e ficar aí conversando. Mas pra ir sozinho, realmente, eu acho bem meio deprimente, eu acharia. A não ser que fosse naquela, tipo, geotag, né? Que é na corrida pra ver quem termina primeiro.
Ai, não, vamos ficar o mês inteiro!
Pô, Fui, como foi a história do carro, velho? Onde é que tu alugou o carro e tu queria ir pra onde com esse carro?
Eu aluguei carro em Toledo, pra poder visitar meus amigos que moravam em cidadezinhas próximas, uma hora de distância, essas coisas. Em Orlando, um colega meu daqui tinha me recomendado, olha, você não vai conseguir ir de ônibus não pra os parques, então aluga um carro mesmo. Então,
qual foi o carro que você alugou?
Eu peguei o mais barato, foda-se. Em Orlando, eu até que andei de carro. E foi legal também porque uma menina que tava ficando no mesmo albergue que eu fiquei lá em Orlando, ela ia pro Parque da Universal, o Islands of Adventure, que é dividido em vários ambientes assim. E aí tem a ilha lá, né, de Harry Potter. E essa menina era toda fã de Harry Potter, tava empolgadíssima e tal. Como eu tava de carro, a moça lá do albergue falou, tem uma menina que vai lá pra esse parque, você pode levar ela de carona? Eu aposto. Ela era da China, chamava Ji. Aí eu fui conversando com ela, toda empolgada, e ficava explicando as coisas de Harry Potter que a maioria não pegava direito as referências, porque eu não... Faz tempo que eu assisti, eu só assisti uma vez. Não assisti o terceiro filme até hoje, não assisti o final até hoje. E ela tava lá toda empolgada, dizendo, isso aqui é aquela coisa ali, não sei o que lá. E ficava explicando tudo, toda empolgada lá, e foi bem legal. Foi bem legal esse segundo dia por causa disso, lá na Universal. E então peguei carro em Orlando, né? Aí eu fui pra Atlanta, eu queria comprar uma estátua de um bárbaro, de Diablo 3. Quando saiu essa estátua desse bárbaro, eu olhei assim, achei legal, mas achei meio caro, não vou comprar.
Namorou.
Namorei a estátua.
Eu namoro com espada de Arthas até hoje. Mas o frete pra trazer uma espada pra cá é o preço dela. E ela não é barata.
Ah, não. Eu tenho certeza que o preço do frete dessa estátua do Bárbaro de Diablo 3 seria bem mais caro do que o preço da estátua.
Irmão, é uma espada de ferro. Ela pesa.
A caixa do Bárbaro tem, tipo, pesa 12 quilos.
Acho que a espada pesa mais.
É possível. E aí, fiquei assim pensando aí, porra, depois pensei, se eu não comprar essa merda agora, eu só vou ficar triste. Depois, eu posso até revender depois, mas eu compro e levo, foda-se, depois eu revendo se eu realmente vi que foi só uma extravagância. Esse bicho morava na Carolina do Norte, 6 horas de viagem, direto. Peguei, aluguei um carro quando tava lá em Atlanta e tirei um dia pra ir lá buscar. Aí combinei com ele 9 horas da manhã, fui dormir.
3 semanas depois.
Enfim, é isso. Cheguei, viajei, andei de carro, quase bati 3 vezes. Abasteci o carro, não consegui usar o cartão. O Visa Travel Money às vezes funciona, às vezes não. Boa sorte com isso. Pronto, resumi toda a história. Sejam felizes. Aí tinha uma coisa que eu queria contar, que é, no caminho de Chicago pra São Francisco, fazia uma escala em Las Vegas. E nesse trajeto, eu fui do lado de um cara lá que chamava Mike, se não me engano, e ele estava empolgadíssimo com a viagem, porque ele ia pra Las Vegas a primeira vez. Ele, muito bom, não sei o que, todo empolgado. E pelo jeito, era a primeira viagem dele de avião, que ele tava lá todo animado, não sei o que lá, e começava a ter turbulência, ele ficou todo preocupado, não sei o que lá, calma aí, o bicho. Não, não se preocupe não, que isso é normal.
Aí você virou pra ele e disse, calma, tá tudo bem agora.
É justo.
Como me sentei.
Quase isso. E aí vi que ele não se acalmou muito e assim eu percebi, não se preocupe não que é comum, mas provavelmente essa vai ser a única dessa viagem, essa turbulência que teve.
Porque vocês vão cair.
Talvez. Eu omiti essa parte. Mas, enfim, não, acalmei o bicho, ficou lá todo quieto, mas só que o bicho tava todo empolgado com a viagem, empolgado que não, vou vir Las Vegas, não sei o que tal.
Puta, né?
Com a viagem de avião também, eu olhava lá pra baixo. A gente passou em cima do que a gente supôs que fosse o Grand Canyon. Se não fosse, era parecido, foda-se. Mas tava todo empolgado com Las Vegas. E o que eu achei legal, que eu não tenho certeza se é dessa companhia aérea, mas eu acho bastante provável que seja todas. A viagem todinha, as aeromoças estavam todas falando empolgadas, com, tipo, passando empolgação com a ideia de estar indo pra Las Vegas, sabe? Era tudo falando disso, não sei o que lá. Na chegada, as aeromoças disseram assim, olha, estão chegando em Las Vegas agora, não sei o que lá, tem uma ótima estrada, muito animado. Não quero ver ninguém pobre aqui na volta, hein?
O que acontece em Vegas, fica em Vegas.
É.
Menos é.
Aí, tipo, a experiência de ir pra Las Vegas é uma coisa toda programada pra você. É quase um Have a Medical Day dali.
Toda uma preparação pra você ficar no ritmo.
É, porque pode ser que a viagem seja uma merda, né? Mas
é muito
provável. Pelo menos eles já deixaram você no clima.
Aí, pô, eu fiquei... Esse Mike tava tão empolgado com a viagem, mas a história das aeromoças, tudo empolgando o pessoal, que eu fiquei achando ruim não ter parado lá, velho. Eu achei o momento... Porra, se fosse pelo menos uma conexão, né? Aí eu podia ter passado mais tempo aqui, eu achei o momento. O tempo que eu passei em São Francisco, deu pra conhecer umas coisas lá. Encontrei com um colega meu, um antigo professor meu. Esse meu professor tava lá com a família dele, a gente foi... Qual é o nome daquela ponte?
Golden Gate.
Ponte Magneto. Esse meu professor me levou pra ver lá a Golden Gate, passou lá do lado, aí ficou bem legal. E no último dia, fui lá, lá na praia, lá em São Francisco, tinha gaivotas. Existem gaivotas no mundo.
Não é uma invenção do cinema.
Do jeito que quando eu tava lá em Toledo, que eu fui pra estação de trem, de madrugada, a pé. Sabe quando você está andando aqui no Brasil e de repente você vê um gabiru andando no meio da rua? Eu vi um esquilo andando no meio da rua.
Que massa.
Eu vi um esquilo no Central Park. Foi emocionante.
Meu Deus! É, esquilos, aí eu achei legal, como eu achei bonitinho um esquilo passar, e é a mesma coisa que eu vi um rato passando.
Justo.
Mas enfim, foda-se, é um esquilo, que legal! Eu achei massa quando eu tava em Chicago, que um amigo meu foi me mostrar a cidade de Chicago. Ele fez um tour pela cidade, pelo centro de Chicago todinho. E aí, a gente tava assim, andando assim no meio da rua, aí entrou por um túnel, saiu 3 minutos depois do outro lado do túnel, a gente tava na praia. Como assim, praia? No meio, assim, do país, tinha uma praia.
Para de usar drogas.
A gente passou por um wormhole e saiu numa praia.
Bia, você tem mais alguma história?
Rapaz, no geral, que eu aprendi, assim, da minha viagem, tipo, lá nos Estados Unidos você é sempre muito bem tratado e recebido na maioria dos locais onde oferece serviço, né, lojas, restaurantes, essas coisas. Eles sempre estão muito preocupados, sabe, se você tá satisfeito. Em todo canto que você for comprar lá, principalmente em Macy's, peça amostra grátis das coisas. Eles lhe dão toneladas de amostras grátis de coisas.
Caramba.
E é, tipo, bem, assim, aleatório. Eles
Toma!
Eu fui comprar alguns creminhos na farmácia, que as farmácias lá, elas vendem tudo, essas grandes, né?
É o Walgreens.
Elas vendem não só o remédio normal, mas elas vendem comida, elas vendem cosmético, e normalmente são 2 andares e é cheio de coisa. Algumas delas vendem, tipo, coisas emergenciais, tipo, carregador de celular.
Caraca!
É, essas coisas, sabe?
É, conveniência, né?
É, mais ou menos. Mas só são as maiores, né? Tipo, a do Anne Reed, a Walgreens. Daí, assim, aí eu fui ir lá, tipo, na parte de cosméticos, sempre tem uma esteticista ou um profissional dessa área pra lhe orientar. Tipo, você diz, não, eu tenho uma pele assim, 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 eu quero um tratamento assim, assim, assim. É, aí eu cheguei lá e perguntou um tratamento pra pele oleosa e tal. A mulher me deu um bocado de creme, aí disse, não, esse aqui faz isso, esse faz isso, esse faz isso. Aí eu, não, beleza, eu vou levar esse e esse, porque eu não tenho dinheiro pra comprar esse tratamento todo. Ela, então tá certo, você leva esses dois. Aí eu lhe dou isso, isso e mais isso e não sei o que, e começou a me dar um bocado de amostra grátis. Aí eu, beleza. E da vez que eu fui na Macy's também, eu fui umas 3 vezes na Macy's, na verdade, mas numa delas, eles têm um assistente de compras lá, uma pessoa que lhe ajuda, lhe leva nos standzinhos lá, que você estiver precisando, e aí eles lhe indicam. Eu acho que elas recebem um percentual por essas vendas.
Eu acho um saco isso, sabe?
Eu gosto
de ficar vadiando pelo lugar, olhando as coisas, tá? O vendedor é do meu lado, me dá de mim.
Essa funcionária que é assistente de compras, ela é da Macy's mesmo, porque a Macy's, ela é tipo um espaço para várias marcas, várias grifes de um bocado de coisa botarem seus stands lá e vender as coisas, né? Então essa assistente, ela vai lhe levando, assim, realmente só ajudando na parte de quando você vai comprar, entendeu? É bem de boa. Aí ela deu um bocado de amostra de perfume. Foi bem umas 10 ou 15 amostras de perfume.
Mas qual tipo de amostra? Porque eu lembro de uma época que a amostra de perfume aqui era uma bolazinha pequenininha. Hoje em dia o pessoal tá tão veiaco que ele te dá um papel fedendo o perfume.
Não, era... Que
amostra de perfume é essa?
Era ampolazinha com spray, tipo, você pode usar. Realmente a coisa que mais impressionou durante a viagem foi a quantidade de chineses, e eu fiquei pensando, realmente, será que eles todos estão comprando muito, porque eles compram muito coisas caras, coisas absolutamente caras, e eu fiquei pensando, eu acho que isso tudo é vendedor do eBay, e eles estão comprando tudo.
Tem lógica.
Mas aí, enfim, Estados Unidos, assim, pra tirar visto e essas coisas, imigração lá é tranquilo. Você só tem que com segurança responder.
Ser mulher, ser bonita, não parece ser terrorista.
Mas assim, você ter segurança no que você tá falando na hora das entrevistas, porque se você gaguejar, se você começar a dizer, não é assim não, peraí, é assim. Aí eles já sacam que você pode estar tentando mentir ou alguma coisa assim. Então é bom você ser bem seguro e objetivo.
É basicamente o que eu percebi.
É, você só responde o que eles perguntam e pronto. Não tenta puxar a conversa, não tenta...
Seja curto e grosso.
Só isso mesmo. Na minha entrevista, a mulher deu uma... Ficou meio perguntando assim, porque como eu sou estudante, eu não tenho uma renda fixa, né? Uhum. Aí ela ficou perguntando. Querendo saber quem tava pagando minha viagem, né? Aí eu falei que a minha mãe tava pagando minha viagem. Ela, então tudo bem, não sei o quê. Porque você, quando você é estudante, você não tem um vínculo muito forte, né? Você só tem um... Você tá na universidade aqui, uhum. Mas... Se você tem emprego que não seja, tipo, artista, dançarino, ou alguma coisa assim, que não tem uma empresa, entendeu? Que você seja autônomo. Aí eles realmente ficam em cima.
Psicólogo se fudeu. A não ser que o cara seja psicólogo empresarial. Psicólogo clínico.
Justamente. Minha tia que foi, porque quando foi fazer a entrevista, fui eu, uma tia minha e uma prima minha. Então a minha tia que é médica, eles nem perguntaram, tipo, ah, você é o quê? Eu sou médica, eu trabalho no hospital do governo. Ah, tá ótimo, beleza.
É, muito bom, então.
Ah, tem dinheiro pra gastar, tá bom.
É, né? Eu trabalho no hospital, você é o quê? Psicólogo. Você faz o quê no trabalho?
Tipo, um amigo meu, Paulão, só fez dizer, você veio fazer o quê aqui? Faz, não, eu vim fazer compras. Beleza, pode passar.
Pronto, você errou.
É isso.
Você falou a palavra mágica.
Exato. Pois aí na volta, bateu uma aflição tremenda, porque meu primo teve um primo que foi com a gente sozinho, assim, sem ser no pacote da família, e o irmão dele, a esposa do irmão dele, tava grávida de gêmeos, então ela fez uma super lista gigantesca, com milhares de coisas pra comprar lá, que era mais barato, né, porque tudo em dobro e tal. Aí a gente veio trazendo, aí tipo, você tem um limite de duas malas, né, pra despachar.
É 32 quilos cada.
Exato. Aí vamos dividir as coisas, tal, tal, tal. Acabou que eu, uma prima minha, a gente ficou com a nossa mala e uma caixa daquele bebê conforto, sabe? Que bota o bebê no carro. Sim. Aí, estávamos lá passando pela alfândega, batendo aquela aflição básica, né? Olhando pro cara, o cara olhando pra gente. Será que vai parar? Será que não vai? Cheio de muamba na mala. Aí ele olha assim, quem é que tá grávida? A gente, não sei o que, não sei o que. Aí ele não pode passar. Aí foi o maior alívio da vida da pessoa. É quando ele diz, pode passar.
A dica, se você quiser declarar, tiver coisas obviamente declaráveis, declare assim aquela coisa cara, porque eles vão estar atrás do que o pessoal tá tentando passar direto, enrolar, né? Tipo iPad. Agora, aí você declara uma coisa cara e as menorezinhas, que também são caras, podem ficar, passam fácil, sem problema.
Enfia nas mãos, né? Pega um pendrive, finge que ele é um supositório. Eu voltei da Austrália, eu tinha na mala uma fonte para computador de 750 watts, eu tinha uma placa de vídeo, eu tinha um memória RAM, eu tinha um Xbox, PSP.
Ai, muambeiro um pouco não, uma morrinha.
Tudo pra mim, né, mano? Moambeiro. Aí, meu irmão, cheguei lá, o cara não olhou nem na minha cara. Só fez esse sinal assim com a mãozinha e continuou passando. Oxi, tchau, fui embora.
Então, pessoal, esse foi nosso podcast sobre viagem, nossos amigos internacionais aqui, todos amigos do Almari Júnior.
Amigos do Almari Júnior?
Lógico. Todos ostentando.
Menos o Icari, que não estava no Canadá.
Menos eu, que não estava no Canadá. Afinal, nós temos algumas coisas nós temos que ostentar, não é verdade?
Eu ostento minha pobreza todos os dias.
Eu também. Então, pessoal, até a próxima e tchau. Falou.
Então, até a próxima e tchau.
Tchau. Gamafu fez a abertura e o encerramento hoje. Somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby. Oh, somewhere. Vamos gravar outro cast só com Bia falando.
Por favor, não impeça Prime, não. Flapjack nesse momento.
É verdade.
Falante. Ficou igual.